Senhoras e senhores deputados, hoje espera-se uma decisão da Assembleia da República sobre a ratificação pelo Estado português dos protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, que passará a contar com 32 membros. A posição do Governo é clara, só podemos apoiar a adesão deste país à nossa aliança, o reforço da nossa segurança, da segurança da Europa e a defesa dos nossos valores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A mesa não registra nenhum pedido de esclarecimento. Passando às intervenções, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Marcos Perestrelo, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permita-me que comece por saudar as senhoras embaixadoras da Suécia e da Finlândia que assistem a estes trabalhos parlamentares. Segundo estimativas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, até ao dia 1 de maio de 2022, mais de 5 milhões e 500 mil ucranianos tinham fugido do seu país. E mais de 7 milhões fugiram da guerra para outras cidades, vilas ou aldeias na Ucrânia. Imaginem, os senhores deputados, toda a população de Portugal em fuga. São ainda mais pessoas. Outras, que não conseguiram fugir, expostas aos horrores da guerra, encontram-se hoje entre os milhares e milhares de seres humanos mortos, feridos, presos e deportados, cidades, vilas e aldeias arrasadas à bomba, sistemas produtivos destruídos, infraestruturas críticas de energia, água e esgotos atacados e destruídos, violações e espancamentos, torturas e assassinatos, ameaça e insegurança efetiva de natureza nuclear totalmente irresponsável, fome e miséria, atrocidades e crimes de guerra que vêm à tona, conforme o exército russo vai sendo expulso dos lugares por onde passou. Este é o resultado da invasão da Ucrânia levada a cabo pela Rússia e que ainda hoje continua. E é para evitar que o mesmo se passe nos seus países que a Finlândia e a Suécia pediram para aderir à NATO. A Suécia e a Finlândia não o fazem de ânimo leve. Põem desta maneira fim, no caso da Suécia, a 200 anos de neutralidade, que vem desde o fim das guerras napoleónicas, e no caso da Finlândia, a 70 anos de neutralidade, que vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Experimentaram a guerra e não gostaram. Levaram tão a sério a sua neutralidade que só depois do fim da Guerra Fria pediram concretizaram a sua adesão à União Europeia. Suécia e Finlândia levaram sempre a sério a sua neutralidade porque sempre confiaram que essa neutralidade lhes garantiria a segurança. Mas as ações da Rússia na última década quebraram essa confiança e suecos e finlandeses não se sentem hoje mais seguros sozinhos. A NATO mantém nos termos do artigo 10º do seu Tratado Constitutivo uma política de porta aberta aos países que se lhe queiram juntar e que com ela partilhem os mesmos princípios e valores. Princípios e valores que são os nossos, os princípios e os valores da democracia e do Estado de Direito, do multilateralismo e do direito internacional. E é por isso que, ao aprovar estas duas resoluções com vista à entrada da Suécia e da Finlândia na NATO, este Parlamento reforça o seu compromisso com a paz na Europa e com a segurança coletiva de todo o espaço euroatlântico, mas também com os direitos humanos, a democracia e a solidariedade com Estados que se respeitam uns aos outros, que são livres de escolher o seu futuro, sem interferências de Estados terceiros e que lutam pela liberdade contra a opressão. Um passo histórico que Portugal tem o orgulho de acompanhar, uma vez mais, em defesa dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, da paz entre os povos, da salvaguarda da liberdade, dos princípios democráticos e do direito internacional. A guerra iniciada pela Rússia levou a uma reação conjunta das democracias ocidentais que entre agressor e agredido não hesitaram em colocar-se ao lado daqueles que estão a ser agredidos. E ao contrário do que diz a narrativa de Moscovo, e amplamente repetida por esse mundo fora, por várias câmaras de ressonância, não foram as sanções económicas impostas à Rússia que provocaram a crise energética e alimentar na Europa e no mundo. Foi a guerra que gerou a crise. As sanções nem sequer se aplicam à energia ou aos cereais. Foi a guerra que gerou destruição, medo, pânico. Foram os bloqueios navais que impediram a exportação de cereais. Foi a Rússia que decidiu unilateralmente interromper o fornecimento de gás à Europa. Foi a guerra que trouxe a crise, não foram as sanções. Pelo contrário, as sanções querem acabar com a guerra. Portugal tem apoiado a Ucrânia sem hesitações, com recursos financeiros, com apoio humanitário, com acolhimento de refugiados, com toneladas de armamento ligeiro e de armamento pesado. Portugal sabe de que lado está. Do lado da justiça, do lado da democracia, do direito internacional, do lado do direito à autodeterminação dos povos e do seu direito de escolher o seu destino. Portugal e a Europa estão a sofrer com as consequências desta guerra. Mas não é um sofrimento que se compare ao do povo ucraniano, que paga com o seu sangue a resistência heroica de quem quer ser dono do seu destino. Esta invasão, injustificada, brutal e não provocada, que a Rússia está a fazer na Ucrânia, está a originar profundas alterações na ordem internacional. O primeiro sinal político...
O Sr. Deputado tem de concluir.
Termino imediatamente, Sr. Presidente. O primeiro sinal político destas alterações na ordem internacional é precisamente este reforço da Aliança Atlântica. A ratificação da adesão da Finlândia e da Suécia à NATO é apenas mais um passo num longo caminho pela construção de uma nova arquitetura de segurança do espaço euroatlântico, no qual Portugal tem de continuar a participar e ter um papel ativo. Muito obrigado.
Pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por um cumprimento especial às senhoras embaixadoras da Suécia e da Finlândia e também agradecer a decisão que tomaram, e é esse o tema que também nos traz aqui hoje. A proposta de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO marca um ponto de viragem na Aliança Transatlântica. Estes dois países, que nem no decorrer da Guerra Fria sentiram a sua segurança em perigo, ao ponto de largar o seu estatuto de neutralidade, sentem hoje a sua segurança ameaçada como nunca em 70 anos. Foi graças a uma viragem súbita nas opiniões públicas destas democracias que os seus governos e parlamentos decidiram, de livre vontade, juntar-se à nossa aliança. Sob a coação de nada nem ninguém, que não a ameaça de uma agressão imperial. Foi por legítimos impulsos e vontades soberanas, conforme os critérios de sempre da aliança. E como liberais, revemos muito no impulso, na genuinidade e na solidariedade dos povos europeus, na reação e na ação na defesa da Ucrânia, em defesa da liberdade e em defesa da democracia, disputando uma resposta sem precedentes dos países e das instituições europeias. A Iniciativa Liberal apoia e dá as boas-vindas aos nossos novos parceiros transatlânticos. A sua adesão é uma boa notícia para os portugueses, pois garante que Vladimir Putin não avançará um milímetro na Península Escandinava, não comprometendo assim a integridade da União Europeia e a estabilidade dos nossos aliados. E continuando nas boas notícias, temos vindo a assistir na última semana a uma das maiores viragens na guerra da Ucrânia, onde uma contraofensiva ucraniana libertou a uma velocidade estonteante cerca de 6 mil quilómetros quadrados do seu território. As forças de Putin encontram-se hoje em retirada de dezenas de cidades nos arredores de Kharkiv, dando lugar a cada vez mais bandeiras ucranianas e ao hino cantado com orgulho, que começam com as suas bandeiras a ser hasteadas outra vez no seu lugar direito, dentro das fronteiras asseguradas pelo Memorando de Budapeste, que são as de 1991 e não outras, que alguns ainda vivem com elas. Será sempre oportuno lembrarmos nesta casa que este sucesso recente nasceu não só da bravura e do sangue frio dos ucranianos, como também veio do apoio, desde o material, financeiro, inclusive ao treino, do Ocidente. É também graças ao emprego do nosso arsenal da democracia, como lhe chamou Franklin Roosevelt há quase um século, que a Ucrânia não só não cedeu à agressão russa, como começa a mostrar uma capacidade contraofensiva surpreendente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por mais que possamos saudar as boas notícias da frente da guerra e a entrada dos nossos amigos nórdicos na nossa Aliança das Democracias, não posso deixar de registar que dos 30 Estados-membros da NATO, 14 já tinham ratificado a sua adesão na primeira metade de julho deste ano. Portugal, para variar, encontra-se hoje na liga dos 6 últimos que faltam para concluir o processo de adesão da Suécia e da Finlândia. É uma pena, senhores e senhores deputados e senhores membros do Governo aqui presentes, que a nossa adesão peque por tão tardia. Penso que nunca saberemos as razões deste atraso, se por inércia ou por má vontade, mas sei que se fosse por uma destas razões, seria sempre um sinal que Portugal e os nossos aliados merecem melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. Cumprimento também as senhoras embaixadoras da Suécia e da Finlândia e gostaríamos, neste momento, de deixar aqui algumas observações. O PAN defende o acérrimo direito à autodeterminação dos povos e o direito de cada povo a escolher o seu próprio destino. Hoje não estamos a discutir a NATO, estamos a discutir isso mesmo. Estamos e estivemos na linha da frente da condenação quando a Rússia de Putin invadiu a Ucrânia, cometeu bárbaros crimes de guerra e quer tirar ao povo ucraniano a decisão sobre o seu próprio futuro. Este ataque não é apenas um ataque à Ucrânia, é um ataque a todos nós, países democráticos e defensores do Estado de Direito Democrático. É um ataque também aos países vizinhos. E para assegurar a sua liberdade, segurança e independência, a Suécia e a Finlândia decidiram, num exercício do seu direito à autodeterminação, aderir à NATO. E o PAN só pode respeitar esta decisão, aliás, esta corajosa decisão. É uma decisão livre e soberana destes países, que pode ser um travão aos intentos imperialistas de Putin e uma garantia de fortalecimento da paz no Báltico. Esta é uma decisão que dá uma dimensão à Aliança de poder ter um maior empenho na defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos no combate até mesmo às alterações climáticas. Para terminar, gostaria apenas de deixar uma breve, mas muito breve, referência, porque sei que estou a ultrapassar o meu tempo. Estivemos esta semana no diálogo interparlamentar sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Tivemos a oportunidade de ouvir, na primeira pessoa, os testemunhos das deputadas da Finlândia e da Ucrânia, que falaram do temor que sentem em relação às ofensivas de Putin. E falaram também nas muitas meninas e mulheres que têm sido violadas, que têm sido violentadas, e por isso mesmo hoje, em pleno respeito também por essas pessoas, só podemos saudar a Suécia e a Finlândia por todos os atos corajosos que, a par da Ucrânia, todos têm levado a cabo para defender a reposição da democracia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega.
Excelentíssimo Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados, cumprimento também as senhoras embaixadoras da Suécia e Finlândia, cuja presença hoje muito nos honra. Após o colapso da União Soviética em 1991, tanto a Finlândia como a Suécia aproximaram-se da União Europeia, tornando-se membros de pleno direito em 1995. Apesar deste passo, ambos os países optaram por permanecer militarmente neutros. Esta adesão agora da Suécia e da Finlândia à NATO é, sem dúvida, motivo de celebração. Nos dias de hoje, é incontornável que a NATO defende e encerra em si os valores do mundo ocidental, em especial da democracia e da liberdade. Contudo, a segurança e defesa não têm a ver só com os valores universais. A adesão da Suécia e da Finlândia é também um alargamento das fronteiras dessa liberdade e um reforço das capacidades da sua defesa coletiva. Convém lembrar que esta adesão não é uma mera adesão aos valores universais de liberdade e democracia que referi. Esta ocorre num contexto em que o mundo se tornou mais perigoso, à medida que várias potências desafiam a chamada ordem mundial.